aí, galera, tudo bom? Muito bem-vindos a mais uma locação de reuniões. Quem tá falando aqui é o Edu Pomper, do Locação Edu 3Dus. E hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, um cara que eu tô morrendo de saudade, tava com saudade de gravar um podcast com ele. Fiz questão de convidar ele pra esse quadro aqui, meu amigo Eduardo Guerra, muito bem-vindo.
Diga! Saudade de mandar um diga assim no começo da gravação, né, cara? Poxa, saudade também de gravar com você e tal. Tá longe aí, né? Acaba ficando um pouquinho longe aí da comunidade, mas tamo aí pra bater papo aí, pra dar hate, pra tudo isso aí.
E aí, Guerra, pra galera que não te conhece, da onde é que tu vem, da onde é que tu te alimenta?
Bom, eu também sou aí do 3Dus, né? Tamo aí, o quê? 4 anos já de canal, hein? É tempo, hein?
É tempo.
Também sou designer de jogos, né? Tenho aí, o pessoal conhece mais é o Crop Rotation, temos aí o Herói Transilano, né? Para aqueles que querem, que só quer coisa na faixa, né? Tem aí o Revolta em San Vilano, tem o Crop Rotation também, Pinch and Play, né? Para quem quiser aí pegar na internet, experimentar, né? E é isso aí, moro na Itália agora, tô trabalhando aqui numa universidade, né? Inclusive, assim, tô dando um curso de design de jogos de tabuleiro.
Olha aí, vou me inscrever. É online ou é só presencial?
Não, é só presencial.
Ups, vou ter que ir pra Itália, então. Mas, Guerra, muito legal tu tá aqui, né? A galera aí, o Guerra falou, né? Nós temos um canal há 4 anos, então a gente tem vídeo aí toda semana. A gente teve um podcast por 2 anos, e aí quando o Guerra foi pra Itália, infelizmente nossas agendas ficaram bem mais complicadas. Tô bem feliz que hoje que a gente conseguiu gravar hoje, por exemplo, gravar esse episódio, né? Então, um parceiro antigo aí, o Guerra. E hoje a gente tá aqui pro quadro. Eu fiz questão de trazer o Eduardo Guerra pra esse quadro e pra esse jogo, porque eu sei que ele também adora o jogo. Que é o Lover vs. Hater, então é o segundo episódio, a galera que não viu aí já teve um primeiro episódio, eu e a Vanessa falando do Shakespeare. A brincadeira é o seguinte, a gente vai ter um tempo, e daqui a pouco eu vou falar quanto é que vai ser, que a gente vai fazer o seguinte, um de nós vai começar como Lover e o outro vai ser o Hater. Então o Lover ele vai fazer o quê? Ele vai elogiar o jogo e o Hater vai botando os pontos fracos. Depois que esgotar esse tempo, inverte. Aí o que era Hater vira Lover e o Lover vira Hater, né? E o jogo que eu escolhi, nós escolhemos, na verdade, eu convidei o Guerra, é um jogo que eu sei que é um dos meus top e também é um dos top do Guerra. E eu sei que o Guerra jogou bem mais que eu, tenho certeza. O Guerra tem tudo nesse jogo.
Sei, viu?
Que é o Terraforming Mars, né? O Guerra tem big box, né, Guerra? Tem tudo.
Tem. Negócio todo aqui.
Suas expansão porcaria aí, eu tenho tudo, né?
Não, vamos falar sobre isso aí. Vamos falar sobre isso aí.
É. Então, a brincadeira vai ser essa, galera. A gente vai falar sobre Terraforming Mars hoje, então a ideia do quadro é uma brincadeira, mas é mostrar os pontos fortes e os pontos fracos, pra tu ver se o jogo é pra ti ou não é pra ti, né? E aí, Guerra, 12 minutos, tu acha, pra cada lado?
Pode ser. Eu aqui, ó, já preparei aí, você falou que eu vou começar como Lover, né?
Isso.
Pois é, eu já preparei aqui uma quina de cama, né? Tô aqui de chinelo, porque quando der os 12 minutos eu vou dar um chute, assim, com aquele mindinho, assim, sabe? Que é pra dar aquele ódio no coração, assim, pra eu poder trocar de lado, entendeu?
Aí dói isso e dá ódio mesmo. Beleza, então. Então, olha só, galera, a gente vai começar agora. Então vão ser 12 minutos, eu estabeleci 12 minutos, o primeiro episódio foi 10, que era um jogo menor. Vamos ver se 12 vai ser pouco. A gente vai se adaptando, a gente vai conhecendo aí. Pronto, Guerra? Então, pra abrir teu coração, hein?
Vamos lá,
então,
vamos
tu começar. Vai começar como Lover e eu vou deixar tu começar, tá? Então, no 3 a gente vai começar, galera. 1, 2, 3, tempo!
Opa! Olha, eu vou começar aqui com o que pra mim é o ponto mais forte aí do Terraforming Mars, que é a temática. Cara, uma temática muito legal, né? Temos aí hoje em dia aí, né, toda essa questão aí da SpaceX, né, criar uma cidadezinha em Marte e tudo mais, o tema tá voltando em voga, né, será, né, que a humanidade vai conseguir realmente viver em Marte, né, no jogo aí são 14 gerações aí para conseguir, né, mas assim, é um tema muito legal, o tema ele é muito bem feito, né, do ponto de vista até de física, né, a questão ali da energia, que vira calor, né, da questão da atmosfera, as cartas, né, assim, tem efeitos muito temáticos, né? Então, assim, para mim, o ponto número um, inclusive, por exemplo, eu trabalhava no Imp, né? Muitas vezes, pô, o cara vai lá jogar, o cara é físico, né? Cara, Terraform Mars, um dos primeiros jogos, assim, brilhava o olho de todo mundo essa parte temática aí do jogo.
É, mas a arte do jogo que eles botaram, vão combinar, né? Coisa feia essa arte desse jogo, né? Eles pegaram uma hora uns desenhos, uma hora umas imagens, né? Então, eu acho que... Até pode ser que a temática seja legal, mas eu acho que não casou nem um pouco com a arte. Eu achei que a arte ali deixou o jogo meio estranho, assim, essa parte de tu fazer a relação das coisas. Às vezes é umas figuras, às vezes é umas artes, eu já não gostei tanto disso. Uma coisa sobre a temática, acabou que...
Você tá falando da arte das cartas, né? O que você acha do tabuleiro em si?
É, o tabuleiro ok, ok, assim, é, até... Dá pra falar que o tabuleiro tá legal, a iconografia tá ok, mas as cartas realmente ficou devendo bastante, assim.
E uma coisa... Essa parte da iconografia, assim, é uma parte que eu curto nas cartas também. Eu gosto muito dessa questão, assim, de que ele vem uma iconografia que ela por si só já seria suficiente, mas também vem um texto explicativo, que é meio que redundante, né? Mas quando você tem alguma dúvida, você pega e lê. Mas depois que você se acostuma, você vê aquela carta do outro lado da mesa e você sabe o que faz, né? Então, esse esqueminha de ter a iconografia junto com o texto é uma parte aí, digamos assim, que entra um pouquinho nessa área, não exatamente da arte, mas mais pro design gráfico ali, que aí para mim já é um ponto positivo.
É, eu acho que até a arte agora no Terraform Ares, eles deram uma corrigida nela. Acho que ficou bem melhor a arte do Expedição Ares, desculpa, né? Ficou bem melhor, assim, acho que ficou bem mais bacana, né? Agora, uma coisa da temática, Guerra, eu achei que a temática naquele tempo ali que saiu o Terraform Mars, ela acabou saindo um monte de coisa de Marte ao mesmo tempo, né? Ela acabou ficando um pouquinho batida, tu não achou? Você gosta de terraformar, depois saiu Cidades Submersas, que até a galera compara muito, eu acho erroneamente, mas acabou que o negócio acabou ficando um pouco batido e agora deu uma diminuída e tá voltando, não?
É, assim, eu acho que agora voltou. A questão é o seguinte, né? Eu acho que o Terraform Mars, ele foi o pioneiro nessa temática. E aí, realmente, como ele fez muito sucesso na época, ele puxou em vários jogos, inclusive tem aquele do... que seria o Robinson Crusoe em Marte, né? Que eu, pessoalmente, joguei e prefiro o Robinson Crusoe original. E aí, o que acontece? De todos esses jogos aí, foi o que ficou, né? É o que, digamos assim, marcou a galera e tá aí até hoje, eu acho que foi o Terraform, né? Só voltando na questão da arte aí, né? Só para constar aqui, né? Assim, lógico que, já que você puxou aí a questão das expansões do Big Box, né? Assim, faz parte da arte as miniaturas do Big Box ali, das cidades e tudo mais, cara. E assim, tem um pessoal aí também que usa, né, as miniaturas 3D e tal. Cara, aquele tabuleiro do Terraform. Se você usar ali as miniaturas ali para representar as cidades, as florestas, as outras construções, cada uma tem uma miniatura à parte ali, tem aquela explosão. Cara, fica muito bonito. Fica assim.
Ah, mas daí é uma pimpada, né? Não é um negócio
que... Não, mas assim, como a gente considera o Big Box uma expansão oficial, né, que vem aí com essas miniaturas, assim, realmente é de encher o olho. É aquela foto que você tira da mesa do jogo ali, posta no Insta, a galera baba em cima do celular, viu?
Ah, mas viu, ó, os cara, a arte era tão ruim que os caras corrigiram na Big Box com esses negócios aí, pra tu ver como a arte era ruim. Os caras tiveram que corrigir com a Big Box.
A arte eu não consigo defender mais do que isso. Mas assim, vou ser sincero, assim, não é uma arte que me, assim, vamos colocar assim, não incomoda pra mim, pelo menos, né? Assim, não é uma coisa bonita, tipo assim, é aquela coisa, tem algumas cartas que você, se você olhar pra arte daquela carta separada ali, aquela arte em si é bonita, faz sentido, mas realmente não tem ali uma uniformidade muito grande ali, né? Mas assim, não me incomoda, pra ser sincero, né?
E agora eu vou puxar um outro ponto aí, que a gente tá falando de cartas, né? Uma coisa, o jogo tem uma quantidade bem grande de cartas, né? Bem grande mesmo, né? E E uma coisa que às vezes me incomoda, já aconteceu comigo durante a partida, é o seguinte: eu não consegui combar, por exemplo, com a minha... Nossa, acabou a palavra ali. A minha empresa inicial, que não é esse nome, a minha corporação inicial, por exemplo, aconteceu já em jogo. Ah, eu precisava muito evoluir a criação do Titânio, e não vinha a carta de Titânio, e as cartas de Titânio normalmente são caras, né? Então, eu lembro que essa quantidade de cartas, às vezes, pode atrapalhar uma estratégia assim que tu tem. Então, muitas vezes, se tiver uma estratégia inicial, como tem muita carta, tu não vai conseguir te guiar pela tua ideia, tu vai ter que te guiar pelas cartas ali. Então, ele traz uma certa aleatoriedade pro jogo.
É, isso realmente acontece, né? Você tem que, digamos assim, adaptar o seu jogo ao que acaba vindo ali para você, né? Você estabelece uma estratégia inicial, mas acaba muitas vezes tendo que adaptar. Essa questão, ela acaba sendo um pouco, digamos assim, suavizada quando você joga com um draft, né? Porque aí acho que a chance de num draft não vir a carta, não vi nem por várias rodadas, né, não vi nenhuma carta que você precisa, aí acaba sendo difícil. E assim, tem uma outra, só para lembrar, né, que tem tem cartas, né, tem efeito no jogo, tem até um projeto base lá que permite você comprar novas cartas, né? Então assim, de certa forma, principalmente quando a gente joga solo, né, que a gente fica muito aí não tem como jogar com draft, você fica muito dependente ali do que vem, né, você acaba às vezes, muitas vezes, tendo que fazer uma estratégia ali de tentar, digamos assim, maximizar a quantidade de cartas que você compra para você conseguir rodar mais carta e pegar aquela que você precisa. Então, de certa forma, eu considero isso aí um pouco parte do jogo, sabe? De saber lidar com isso.
O drafting é uma regra oficial? Agora eu nem lembro mais.
Ela é oficial, mas ela é opcional, digamos assim. Sim, né? É. Você pode jogar com e sem, mas se eu não me engano, no próprio jogo base já vem com essa regra.
Pois é, eu tô dando a lembrar se no jogo base tem essa regra, eu não consigo lembrar agora.
Vem sim. Mas é opcional, né? Cara, assim, ó, vou puxar um ponto aí que vai ser difícil de bater, viu? Pode?
Pode.
Cara, é massa. É divertido pra caramba. é um jogo que eu não sei explicar exatamente por quê, mas quando a gente joga, cara, eu fico ali, porra, concentrado, e no tabuleiro, e as cartas que você vai baixando, você fica de olho no jogo dos outros pra ver o que o cara tá fazendo e tal, pra disputar ali aqueles prêmios e tal. Cara, e é um jogo muito divertido. Toda vez que eu jogo, o tempo voa, cara, voa. Aí quero ver você bater essa agora.
Não, essa a gente faz assim, né? O tempo voa, mas não acho que é um jogo muito demorado às vezes. Por exemplo, a única expansão que eu realmente uso é a Prelúdio pra dar uma acelerada no jogo, por exemplo. Então, às vezes, eu acho que o tempo, né? Isso já é uma crítica que eu já vi muitas vezes do jogo. Ele é um pouquinho mais do que poderia ser, sabe? Eu acho, às vezes, o jogo pode se arrastar, dependendo das cartas que vende, como a galera estiver jogando. Ele pode se arrastar por um tempinho a mais do que ele deveria, assim, sabe? Por mais que tu vá baixando ali, fazendo o teu gerenciamento de recursos, eu acho que muitas vezes ele poderia ter, assim, esse tempo que tu fala que voa, mesmo assim ele poderia ser mais curto para as mecânicas do jogo aí. O que tu acha?
Ele realmente é um jogo demorado, né? Se ele é um, se, assim, eu pessoalmente eu sou daqueles adeptos, assim, que gostam daquele jogo épico, assim, né? Que você tem tempo de evoluir, de, porra, tipo assim, você começa ali bem limitado no começo do jogo, no final você já faz um monte de coisa, já baixa um monte de coisa, tem grana pra fazer um monte de coisa, né? Ele é um jogo que, de certa forma, assim, se você não tem muito AP, os turnos, eles são relativamente rápidos, né? Eu acho que o problema dele demorar mesmo é quando a galera tem um pouco mais de AP, né? Que aí você fica ali esperando o cara, né, jogar. Às vezes, se você joga ali, principalmente se você tá jogando com 5 jogadores, né? E a galera tem AP ali para descobrir o que vai fazer. Aí o bicho pega um pouquinho mesmo, né? Mas assim, é aquela coisa, se você tá jogando com um grupo que já tá esperto, né? O negócio vai rápido. E assim, eu acho que ele termina meio que na hora certa, né? Porque na hora que começa a acabarem ali o oxigênio e tal, é a hora que tá todo mundo meio que concluindo ali a sua estratégia e tal. Eu acho que ele tem um bom timing aí nessa questão, você não acha, não?
É, pode ser, né? Nessa parte final, tudo bem, né? E aí eu já vou puxar aqui um negócio que eu não sou muito adepto das expansões. Eu acho que o jogo tem muitas expansões, eu só uso a Prelúdio. E eu não sei, eu acho que quando eu vejo aquela monte de expansão, eu penso que aquilo lá pode trazer mais confusão pro jogo e demorar mais ainda. Por isso que eu gosto da Prelúdio, que ela é que acelera o jogo, né? E eu sei que tu é um cara que é mais adepto das expansões, não é?
É, eu gosto, eu tenho todas aqui. Já joguei, eu tinha uma partida com gente que eu joguei com todas. Apesar de ter jogado o solo, eu usei todas. Assim, cara, ó, assim, vamos lá. É, a Prelúdio, ela acelera, né? A gente tem ali aquela que é um tabuleiro alternativo, que é o Hellas e Elysium, né? Acho que é só uma questão de variação, né? Pra dar uma variação a mais. Acho que é uma expansão ali que é bacana para você dar mais opções ali. Não é obrigatória, mas também não altera a dinâmica ali da partida. É, tem a Venus Next, que ela adiciona um track a mais, o que poderia fazer demorar, só que ela adiciona uma regra que vale para todas as outras, que é assim, eu não lembro qual jogador que é, se é o primeiro jogador, alguma coisa assim, ou o primeiro que passa, ele escolhe uma das coisas para aumentar, né? Então com aquilo ali ele pode acelerar alguma coisa que às vezes um outro jogador está investindo, ou ele pode tá faltando oceano, então o cara vai lá e bota um oceano. Então de certa forma isso também acaba dando um andamento, né? Essa coisa assim do tipo, nossa, todo mundo desenvolveu o mesmo negócio aqui e o resto foi agarrado. Isso, quando a gente joga com a expansão, já não acontece mais. Então, tem aquele tabuleirinho a mais ali, também acho que não muda tanto, né? É, a expansão de colônias, eu acho ela bem legal, você tem a sua navinha aí na colônia, tem uma forma... de certa forma, essa questão da colônia, ela destrava um pouco o jogo. Por quê? Porque você tem nas colônias um local alternativo de você conseguir recurso, né? Então essa questão que você comentou aí de poxa, não tá vindo o que eu preciso, né? Às vezes você consegue desbloquear isso aí na colônia. Pelo menos se você sabe quais tem no começo, na hora que você escolhe a sua estratégia, você já fala assim, olha, se não vier carta, pelo menos ali na colônia eu consigo esse tipo de recurso ou pegar isso daí. Então, eu acho que, de certa forma, ela ajuda, né, a dar essa destravada, né? E aí, por fim, a Turmoil, né? Como é que é no português? É Reviravoltas, né?
Reviravoltas.
Para vocês, a expansão Reviravoltas muito loucas em Marte. Herbert Richards, né? Então, aí as reviravoltas, aí, eu acho que é a que mexe mais no jogo, né? Que ela tem ali, ela cria ali aquela questão política ali, né? Onde você vai ter ali realmente uma mecânica mais onde você tem que prestar um pouco mais de atenção ali na questão das maiorias, votação e tal. E aí, essa aí eu acho que é realmente para quem já tá mais avançado no jogo, também não deixa de ser uma forma de você conseguir obter recursos de uma outra maneira, né? Então, de certa forma, dá versatilidade ali de estratégia. Mas, realmente, eu acho que todas as outras eu acho que dá para botar em jogos mais iniciais, assim, que não muda muita coisa, né? É, tem até a Prelude, que acelera, mas dá uma, assim, acelera, mas dá um AP no comecinho, né? Mas tudo bem. E realmente essa última aí eu acho que seria assim para quem quer um passo a mais, né? Para quem tem muita gente aí que já jogou pra caramba Terraform e Imagem, tá querendo ter uma estratégia um pouco mais aprofundada e tal. Aí eu acho que é para esse público aí. Agora eu tô hater, rapaz.
Eu gostei que o clima, a guerra entra no clima do episódio.
Cara, se tem uma coisa que eu fico o pé da vida quando eu tô jogando Terraform em Mars, é aquela carta, vem na sua mão só aquelas cartas que tem aqueles pré-requisitos que não dá mais, ou que é só pro final do jogo. Cara, o que você faz com isso?
Não, é, o... isso aí, aí eu agora tô com o Loiver, né, vou ter que elogiar, né, eu acho que isso da mecânica, mas a mecânica te protege, é ok, ela não vem ali, mas pelo menos tu vai poder descartar ela, tu não é obrigado a ficar com ela pra começar, né, porque a carta vem, tu tem que pagar por ela, então tá, se vem essa carta, tu simplesmente pode descartar ela, tu não é obrigado a ficar com ela, e não vai valer a pena tu comprar, porque depois tu vai vender ela, tu vai acabar perdendo dinheiro, né. Mas eu entendo guerra aí, essa parte realmente, acho que cai naquela minha crítica lá no início da aleatoriedade, mas eu acho que a mecânica do jogo ali, ela balanceia isso. Ah, ok, vem essa carta, uma pena, mas eu vou, não preciso ficar com ela aqui, não vai influenciar. A única coisa é que eu vou ter menos opções ali, talvez, para escolher cartas na fase de pesquisa, né? Mas no, isso quando acontece mais pro fim do jogo, tu já tá com uma estratégia bem montada ali, que tu já tem outras cartas que tu tá pensando em jogar na mão, porque tu não vai conseguir fazer tudo na última rodada, não adianta tu pensar que tu vai conseguir, porque tu não vai ter recurso pra isso. Então eu acho que a mecânica do jogo dá uma balanceada nisso aí, te permite trabalhar bem com essa parte aí dessas cartas que às vezes ou vem muito grande no início, aí tu pode segurar ela na mão pra ir trabalhando pra conseguir baixar ela, que normalmente é uma estratégia bacana de fazer, ou aquela carta que já não dá mais pra usar, bom, aí tu só não fica com ela, né? Ou se tu comprar ela por algum bônus que tu ganhou, tu descarta ela, tu ganha uns pila ainda, né? Ganha uns mega crédito ali, né?
Então, aí só nisso daí, assim, ó, só pra complementar aqui a crítica, né? É, também não vou fazer o papel do designer, né, que não tô aqui, só tô aqui pra jogar pedra mesmo. Mas, assim, a gente tem vários jogos, né, principalmente, às vezes, jogos de deck build, então, onde você tem decks diferenciados, onde você tem um deck pro começo do jogo, um deck mais pro final do jogo, né, onde, por exemplo, você não vai receber lá pro final do jogo uma carta fraquinha que você não faz sentido você jogar naquele momento, ou que, por exemplo, é uma carta, às vezes, por exemplo, no Terraform Mars tem muito isso, né? De, por exemplo, você ter uma carta que ela vai te dar, por exemplo, um bônus uma vez por rodada, por exemplo, e só faz sentido você jogar se você ainda tiver, sei lá, umas 6, 7 rodadas pela frente, né? Se você tiver mais pro final do jogo, não faz sentido você jogar aquela carta porque não vai agregar nada, né? Pelo custo dela. E a mesma coisa no começo do jogo, de você receber cartas que não vão fazer andar o seu jogo naquele momento e vão, na verdade, ficar empatando, né? E isso aí acaba sendo um, digamos assim, principalmente para quem é iniciante no jogo, né? Nossa, carta boa, carta legal, né? E aí o cara fica segurando aquele negócio e aquele dinheiro que você paga por aquela carta ali no começo do jogo faz uma grande diferença você não ter ele para outras coisas, né? Então, assim, de certa forma, isso também prejudica muito aí essa curva aí de aprendizado de quem está começando a jogar. Às vezes o cara fica segurando aquela carta o jogo inteiro, né? Para jogar lá no final ou perde o time, né? Então, assim, isso aí eu acho bem ruim, cara. É bem frustrante, assim, do ponto de vista do jogador, quando isso daí acontece, né? Não?
É, pode ser, mas agora tu falando, assim, das mecânicas do jogo, né? Interessante isso que tu comentou dessa mecânica alternativa, seria legal mesmo dos decks. Mas uma coisa que eu gosto muito do jogo são as mecânicas ali. Eu acho elas bem encaixadas, né? Eu acho muito legal a parte do gerenciamento de recursos que é feito no jogo, que tem a fase da produção, que tem em vários outros jogos, né? Mas aquele planejamento de tu ir pra outra fase, e aí tu tem as tuas ações. Eu acho muito legal de tu poder fazer uma ou duas ações. Eu acho uma mecânica bem interessante. Porque, às vezes tu tá esperando que o cara faça alguma coisa, porque se ele aumentar a temperatura, na tua fase tu vai aumentar a temperatura e tu vai ganhar o bônus que tem na próxima temperatura. Então, isso de tu fazer uma ou duas ações ali, tu ter várias opções, né? Tu pode fazer ações nas cartas, tu pode baixar a carta, tu pode fazer projeto padrão. Daí tem o controle de área, aquele controle de área ali no tabuleiro eu acho muito legal. E eu vou dizer que é onde eu mais apanho da Ana, que a Ana sempre faz uns combos ali, bota umas arvorezinhas e ela constrói uma cidade do nada perto e faz um monte de ponto, né? Porque as árvores, as florestas em volta das cidades dão pontos essas no final. Então, aquele controle de área eu acho assim muito massa, que é a mecânica que não tem no Expedição Ares, que é o que eu senti falta já no Expedição Ares, por exemplo. Eu acho muito massa. Então eu acho assim, é um jogo que tem várias mecânicas, tem controle de área, tem a questão de tu baixar as cartas. Não sei se dá pra chamar que é um deck building. Chega a ser um deck building, né?
Não, acho que não. É. Seria não, mais não. Gerência de mão, acho.
Gerência de mão, né? E também depois as ações nas cartas ali que tu aloca, não é trabalhador, mas tu vai marcando que tu fez elas, né? Então, eu acho que as mecânicas do jogo, assim, é que dão um luxo pra ele, né? Eles se encaixam muito bem ali, né? E encaixa com o tema também, como tu falou lá na parte que tu tava dando elogio, que eu não podia criticar essa parte. Mas então, eu acho que as mecânicas ficaram muito bem encaixadas no jogo.
Cara, sobre isso daí, assim, ó, quando você fala dessa questão do tapuleiro do meio, né? Principalmente eu que tenho as miniaturazinhas e tudo mais. Cara, eu queria ver mais dele do jogo, né? Pô, você tem um puta tabuleiro ali, mas às vezes você tá no meio do jogo ali, só tem, sei lá, três tiles ali, entendeu? É o oceano que tem que andar mesmo, né? Aí às vezes você termina o jogo ali com sei lá, cinco florestas e três, duas cidades, entendeu? É, tipo assim, dá muito pra você jogar sem se importar tanto, né? Com esse tabuleiro do meio aí, em algum assim, tem um combinho ali que você joga ali, ganha um negocinho de onde você colocou, né, bota do lado e tal, mas assim, sabe, eu sinto que ali não é o grande foco do jogo, né, falar, eu vou jogar aqui, vou ganhar isso, mas porra, em comparação com essa carta aqui que eu tô jogando, não, sabe, o efeito não é tão proporcional assim, né. Então, às vezes, eu sinto que o jogo ele tá muito mais nas cartas e eu queria ver um pouco mais desse tabuleiro central aí no jogo, né? Às vezes você fica doido para ver ali. Ó. Eu fiquei, a primeira vez que eu joguei, né? Eu fiquei louco para ver aquele negócio cheio de coisa ali e não encheu, não. Às vezes fica bem vazio, né? Ou seja, pô, a gente tá terraformando Marte, fez tudo aqui, mas foi só carta, né?
Mas tu sabe que, agora, falando isso, eu acho assim, eu acho aquele tabuleiro legal porque a pontuação de final de jogo vem muito dali. E uma coisa assim, as maiorias das vezes que eu joguei em 2, tá? Mas as vezes que eu joguei em 4, tinha uma vez eu joguei em 5, velho. Não me lembro agora, mas aí eu vi o tabuleiro mais cheio, assim. Mas mesmo em 2, teve partidas que, dependendo se a galera focar ali, dá pra encher bastante. Mas claro, aí vem essa história da estratégia, da mecânica,
sim,
qual tu vai e como é que tu vai fazer, né?
Tem algumas que você joga ali que realmente no negócio ali no meio do tabuleiro não anda, não. E é triste, né? Se terminar a partida, ver aquele tabuleiro todo vazio ali, né? É meio decepcionante, né? Eu queria falar da questão da demora, né? Porque a gente tem um trade-off entre sorte e demora. Porque assim, se a gente quer jogar com menos sorte, a gente joga com o draft, né? Eu tava esperando você falar isso, você não falou. Mas com o draft, você aumenta uma hora de jogo.
Pode ser. Eu vou dizer que eu joguei uma vez só com o draft.
Porque assim, uma coisa é você pegar quatro cartas e escolher. Outra coisa é você pegar quatro cartas, escolher uma, passar. Aí você pega mais três, escolhe uma, entendeu?
Sim,
então,
claro.
Então, fica bem mais lento. Fica bem mais lento. A galera pensa, tem os APs e tal. Então aí você tem esse coisa assim. Ou demora pra caramba, né? Ou tem essa dependência da sorte aí. Aí... isso aí também é um trade-off complicado, né? Eu queria ter alguma solução ali que reduzisse um pouco mais essa questão da sorte, principalmente essa aleatoriedade dessas cartas que... tipo assim, não é que não é da sua estratégia, que não dá pra usar mesmo, assim, é fora daquele momento do jogo, né? Então, às vezes fica complicado, porque às vezes você tá precisando de um negócio, né? Que nem você falou assim, não vem nada dentro da minha estratégia. Às vezes não é nem isso, você ainda pode mudar de estratégia, você pode ter duas estratégias ali meio em paralelo para ver qual que vai vingar, mas, porra, você pegar a carta que não dá para jogar mais, né, que é, isso aí é realmente complicado. Né?
Eu acho que nessa questão do tempo, para mim, o filé da solução para isso é a Prelúdio. Eu gosto muito da expansão, né, para quem não conhece a Prelúdio, tu começa ali com uma... não é uma corporação, vamos dizer, mas tu ganha um outro bônus inicial ali que provavelmente vai combar com a corporação. Dá um APzinho realmente no início do Guerra Dem, porque tu vai ter duas corporações e duas cartas de Prelúdio ali. Pra tu escolher
quatro.
Quatro, né? Isso.
Não, você vai ter duas corporações, quatro cartas de prelúdio e 10 cartas do deck.
Ah, isso. Exatamente.
Pra você tentar pegar ali o que seria a sua estratégia inicial. E eu já vi gente demorando, cara, entre 20 minutos a meia hora só pra essa escolha inicial.
É, mas
tô falando mentira?
Não, não tá. E o legal da Prelúdio é que ela, como tu tem esse combo inicial, assim, tu já monta uma estratégia, tu já não sai zerado em pelo menos alguma coisa, tu não vai sair zerado, e isso aí vai adiantar um pouquinho, né? Eu gosto das expansões, assim, as que me chamaram a atenção pra jogar é a Prelúdio, que é a que eu comprei.
Não, Prelúdio realmente é muito bom, cara. Economize 15 minutos de jogo e ganhe 30 minutos de setup. Perfeito!
Gostei da ironia. Não, o jogo vai mais rápido, vai mais rápido. Até porque no Prelúdio, no modo solo, tu perde duas gerações, né? Ao invés de 14, são 12, não então...
É, os 15 minutos você tá trocando pelo cara pensando ali o que ele vai pegar.
Mas eu acho uma expansão bacana, assim, das expansões, as que eu gosto. É a Prelúdio, e uma que eu não joguei, mas eu quero muito jogar, é a Colônias. Eu acho que ela é bem interessante, assim, né? Então... Mas puxando
a Colônias, página... eu não tenho como dar hate nas navinhas. Principalmente que no Big Box eu peguei as navinhas bonitinhas. Então, aí só de você voar com o seu cubinho assim, já interessa a mecânica, já é bonitinho.
Bom, outra coisa que eu acho legal nele, que ele é um euro, é que ele estratégia no jogo que a gente repetiu, mas eu acho assim que. Como eu falei, as mecânicas encaixadas ali, e tu saber encaixar as estratégias, eu acho massa do jogo, assim. Por mais que eu critique ali, que eu critiquei a aleatoriedade das cartas, tu saber ler as cartas, ler a mesa e usar, assim, as cartas e as ações. Tem umas ações que eu acho que o pessoal esquece muitas vezes, que são os projetos padrões, que às vezes te dão uma destravada, por mais que seja caro ali, sei lá, tu botar um oceano a mais pelo projeto padrão, uma cidade a mais, aquilo ali, se tu souber ler o momento certo, se tu gastar, vai fazer tu ter um combo ali, ter uma pontuação bacana em cima das cartas. Então, o Guerra falou, né, que ele gosta de jogo épico, é um jogo épico, eu acho que é isso, não é por a tua que tá nos meus tops, assim, por causa disso, e é um jogo, assim, que ele vai trazer toda a partida uma experiência diferente, né? Eu e a Ana jogamos muito em dois, assim, porque toda a partida é diferente, a gente tá fazendo estratégias diferentes, a gente tá combando de maneira diferente, e aí às vezes um não consegue desenvolver, o outro consegue, então acho que ele traz, assim, tudo isso traz partidas sempre diferentes no jogo. Acho que dificilmente tu vai conseguir pegar um jogo que tu pega, vou criar essa estratégia e vou seguir ela. É muito difícil no jogo.
Mas aí, assim, eu acho que isso daí também traz uma desvantagem, que é a questão da curva de aprendizado, né? Para você poder fazer isso, você realmente precisa de conhecer bastante o jogo, conhecer que cartas tem no jogo, né? Pode ser que venha aquela, tem esse conjunto de cartas, né? Principalmente naquelas coisas ali dos micróbios e não sei o quê, né? Dos animais e tal. Para que servem esses animais aqui? Ganha um animal, para que serve essa encrenca? Às vezes é só em outra carta que você vai conseguir usar aquilo ali, né? Então, para quem não conhece as cartas do jogo, nunca viu, né? De certa forma, às vezes é difícil para algumas cartas ali entender como que ela se encaixa no resto, né? Tem ali depois no... até esqueci o nome aqui, lá no Venus Next ele adiciona lá um tipo novo lá, que é os voadores, esqueci o nome aqui. Sei lá. Flutuadores, se eu não me engano, acho que é isso. Entendeu? Então, assim, pra que serve isso aqui? Né? Pra que serve esse animal? Pra que serve essa bactéria aqui? Né? Então, assim, eu vejo assim, quem começa a jogar o jogo assim, vai jogando assim na. Tipo assim, vamos ver o que rola aí, né? Vai baixando as cartas ali e tal, vai acumulando os recursos ali sem saber o que tá fazendo. Entendeu? Então. Eu sinto assim que o jogo ele tem essa curva de aprendizado, assim, sem você conhecer as cartas é difícil você pensar numa estratégia ali bacana, né? Que nem você falou, vocês já jogaram várias vezes, eu também, né? A gente conhece ali, já sabe mais ou menos, tem aquela, tem isso, né? Isso aqui comba com várias cartas, não, isso aqui é mais limitado, ele tem que dar muita sorte de vir, então é o tipo da coisa que Eu acho que é um pouco aspecto negativo aí também, né?
É, mas o lado positivo disso é que gera a famosa rejogabilidade. Muitas vezes o pessoal pergunta, esse jogo tem muita rejogabilidade? Que muitas vezes a pessoa pergunta isso, mas ela nunca jogou o jogo mais de 20 vezes, né? Qualquer que seja o jogo. Então, mas eu acho que a rejogabilidade, né? E a curva de aprendizagem, eu acho legal, assim, os jogos que tem. Claro, existem níveis e níveis, mas eu acho que isso aí traz uma rejogabilidade bacana.
É, assim, as pessoas que eu vejo, assim, que não curtiram o Terraforming Mars, né, porque a gente tem muita gente que gosta, mas muita gente também que não comprou ali a ideia do jogo, acho que é justamente por isso, assim, que ficou muito jogou uma primeira partida ali, ficou muito perdido no que estava acontecendo, não entendia as cartas, tinha carta que o cara não entendia o que fazia, entendeu? Às vezes é essa questão de segurar a carta por muito tempo, né? E aí, às vezes, essa primeira experiência ruim, ainda mais sendo, como a gente falou, né? Questão do tempo, sendo um jogo demorado, a pessoa fica ali, igual aquele memezinho que tem do cachorro, né? Que tá assim
na mesa. Eu, quando vou jogar, quando não entendi nada das regras, aquele.
Mas eu participo mesmo assim, é tipo aquilo, a pessoa fica ali só participando, sem entender nada, e é um jogo demorado, entendeu? Tipo assim, então assim, muita gente se afasta do jogo por esse, digamos assim, essas coisas somadas aí, né?
Ah, bom, é 15 minutos acaba sendo pouco, né?
Eu falo muito.
Não.
Ai, ufa! Passou, né? Ai, nossa, não tava me dando uma dor no coração que falar mal do Terraform.
Críticas. Não, mas eu acho engraçado que no outro episódio também a Vanessa disse, eu vou falar mal do Shakespeare. Mas daí vocês são mais hater que eu, assim, vocês acham uns pontos mais bacana de falar do que eu, assim. Que, assim se bem que o Terraformers é complicado pra eu falar mal também, eu gosto demais do jogo. Mas eu acho que a ideia do quadro é isso, né? O cara saber se o jogo é pra ele, né? Por exemplo, aquele cara que não gosta desse negócio de curva de aprendizado e tudo mais, vai ver, o Terraformers não é pra mim. Agora o cara
o jogo que quem não joga assim, não gosta de jogo demorado, jogo que os efeitos estão nas cartas, né? O que leva o jogo para frente são os efeitos das cartas, né? Essa pessoa vai talvez torcer um pouquinho o nariz mesmo. Mas assim, é legal, assim, tem mais. Acho que o balanço é muito positivo, né? A gente faz esse exercício aqui, mas vai dando aquela dorzinha no coração, assim, né?
É uma coisa até que eu não comentei, que eu esqueci que tu falou, né? Que tu falou, tem gente que não gosta de texto nas cartas. O Terraform Mars faz as duas coisas, né? Ou tu joga na iconografia, ou tu joga no texto das cartas. Então o cara pode só ignorar o texto das cartas e ficar só na iconografia.
É, assim, eu acho muito legal você ter o texto ali pra você tirar a dúvida.
É, exato. Que às vezes
acontece. Isso mesmo? E aí você lê ali, mas assim, sei lá, 90% depois que você joga... Digamos assim, o texto, no começo você lê e aí rapidinho você aprende a iconografia. Se acostuma com ela, né?
Não precisa ter no manual.
Isso, exatamente. Essa parte aí eu acho fantástica. Depois que eu joguei o Terraform, mas eu passei a fazer isso em todos os meus protótipos. Mesmo que ele tenha uma parte iconográfica, eu sempre boto o texto, porque isso aí também, para quem está testando o jogo pela primeira vez, facilita.
Ah, sim. Né? Boa.
E aí vale ressaltar aí, né? Que é, assim, vale a pena experimentar, eu acho, né? Mesmo que não, você ache que não. É pra mim, não é, cara. Joga uma vez, vê se é realmente a sua, vê se não é, né? Lembrei que eu ia falar. Esse quadro aqui, a parte que a gente tem que dar o hate, é tipo assim, quando a gente, sabe, quando o filho da gente tá fazendo manha e tá fazendo birra e chora, e você tá morto de vontade ali de pegar no colo e guinar e tal, mas você não pode ficar ali. Tá errado, mas ali com o coração na mão, é tipo isso.
Eu não sou pai ainda, mas eu imagino. Não, mas assim, com a minha filhada.
Você é tio, né? Mas padrinho é só felicidade, né?
Só pois estragar. É, né? Só pega a parte boa, né?
Só estragar.
Quando começa a chorar, tu entrega pro pai, ó. Tá chorando.
Tá aqui.
Ai, ai. Mas galera, vocês viram que ficou um pouquinho mais de tempo. Eu tinha falado 12, mas eu vi que 12 minutos ia ser pouco no Terraform Mars. E o Guerra, a gente tava emocionado falando, então foi 15, né? O tempo foi 15 ali. Vocês viram que o episódio durou um pouquinho mais.
Eita.
Mas Guerra, e aí, curtiu? Gostou de gravar?
Curti. Dá uma coisa no coração, assim. Mas principalmente na parte que tá falando mal, né? A gente Mas eu dei o negocinho aqui do pé da cama aqui, deu certo.
A gente faz o seguinte, ó, a próxima vez que eu te convidar pra gravar, a gente escolhe um jogo que tu não goste tanto, daí.
Ai, é difícil, porque eu sou tão... Eu gosto tanto de tudo, mas vamos escolher, vamos escolher.
Não, deve ter um aí que eu devo gostar mais e tu não deve gostar tanto. Vamos te chamar aqui pra falar mal do, sei lá, do Corpo Roteixo e do Herói São Vilano. Essa eu quero mesmo falar mal.
Ah, isso aí eu já ouvi bastante.
Mas então tá, Guerra, valeu, cara. Tava com saudade mesmo de gravar contigo. Faz tempo que a gente não...
Pô, também, valeu pelo convite.
É, acho
e
que...
chama mais vezes aí, vamos fazer mais vezes aí.
O quadro é mensal aí, a gente vai convidando durante o ano e vamos ver se a gente consegue esse horáriozinho. Por exemplo, agora são 9 da manhã no Brasil. E aí, Guerra, 1 da tarde?
Aqui tá duas e pouquinho.
Ah, tá 5 horas na frente?
5 horas já, 5 horas na frente.
Ah, então é. Guerra já almoçou, inclusive.
Já, opa, pizza ainda.
É, bem bom essa pizza italiana. Então tá. Guerra, quer deixar um último recadinho pra galera aí?
Abração pro pessoal aí, né? Continua acompanhando a gente lá no 3Dus, né? Talvez a vantagem do podcast que não tem que ver minha cara, lá tem, né? Mas o conteúdo acho que compensa aí.
Compensa.
É, você que não conhece o canal lá ainda, entra lá no 3Dus que vale a pena.
Isso aí, galera. Então, Guerra, muito obrigado, velho. Muito bom bater esse papo contigo. Agradeço a galera que tá ouvindo aí. Deixa os comentários, as opiniões, que jogos vocês gostaram de ver aqui, o que vocês estão achando do quadro, o que vocês acham que tem que melhorar, que é uma coisa, é um aprendizado novo pra mim e aí pra galera que tá fazendo o quadro. Então, valeu. Até
a gente
mais,
pode fazer um meta-episódio com os hates do quadro de hates.
É boa, velho. É o que tu gosta e que tu odeia.
Falou, gente. Tchau, tchau.
Valeu,
até mais.
Falou.